Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
É isso aí, amigos e amigas. Voltamos com o Vamos à Luta aqui na Rádio Cultura AM 930, mais livre de todas. Então a gente inicia esse segundo bloco com a coluna da Desirê Salgado, que vai adentrar aí para falar um pouquinho sobre os diversos temas que ela vem tratando aqui conosco. Então, Mig, solta pra gente.
Olá, pessoal. Aqui é a Desirê com a coluna semanal Sobre Tudo. E essa semana não vou conseguir escapar. Vou falar do meu objeto de pesquisa sobre o tema que eu tratei em vários artigos e palestras e que tem me ocupado há pelo menos 15 anos. Então me desculpem, mas hoje é dia de Desi Palestrinha. Vamos falar de inelegibilidades, um tema que virou assunto em todas as rodas de conversa na semana passada. E o que são inelegibilidades? São impedimentos, são restrições ao direito fundamental de se colocar como alternativa ao eleitorado. E onde estão esses impedimentos? Bem, temos restrições que são colocadas pela Constituição, como a inelegibilidade por analfabetismo e por parentesco. Tínhamos também a impossibilidade de reeleição para os cargos de executivo, que foi afastada por emenda em 1997. Ainda temos muitas inelegibilidades em uma lei complementar, na Lei das Inelegibilidades. Ela era original em 1990, e lá tínhamos 8 hipóteses, com prazos que variavam entre 3 e 5 anos para afastar as pessoas das candidaturas. Uma emenda à Constituição em 1994 incluiu a consideração da vida pregressa como objeto das inelegibilidades da lei. E a lei mudou em 2010, quando foi incorporada a Lei Ficha Limpa, impulsionada por movimentos de combate à corrupção e de defesa da moralidade. Aí as restrições ao direito de se apresentar ao eleitorado se multiplicaram. De 8, passamos às 17 hipóteses, todas agora com 8 anos de afastamento, e muitas delas sem que fosse necessário uma decisão judicial para impedir alguém de se candidatar. A lei das inelegibilidades, depois da ficha limpa, ficou muito severa, presumindo até mesmo a má-fé ou a fraude em determinados comportamentos, como a renúncia a mandato eletivo após o oferecimento de representação ou pedido de exoneração à aposentadoria voluntária de integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público quando tiver processo administrativo disciplinar. A lei ficou mesmo muito severa, talvez a mais severa do mundo, mas é uma lei que se aplica a todas as pessoas que quiserem concorrer. Foi por essa lei que se determinou a disputa presidencial em 2018, quem pôde concorrer. E foi essa lei que se aplicou no caso da semana passada. Não se deixem enganar, não houve cassação de mandato coisa nenhuma. O que aconteceu foi a aplicação da Lei das Inelegibilidades, tão defendida, tão elogiada pelos movimentos de combate à corrupção. O TSE não deixou ninguém inelegível. Reconheceu que o cidadão que se afastou do cargo de procurador o fez com ofensa à lei e, portanto, não poderia disputar a eleição. Se a lei é para todos, as inelegibilidades também são.
É isso aí, muito obrigado, Desirê Salgado, com a sua coluna semanal aqui conosco. E já que a Desirê falou sobre inelegibilidade, a gente vai retomar um tema que inclusive tem a ver com o nosso giro de notícias. E a gente vai falar aí sobre uma notícia que está no site da Câmara Municipal, né? Vamos lá. Vereadores de Curitiba comentam cassação de Deltan Dallagnol. Em meio a elogios da Operação Lava Jato e críticas ao governo Lula, Amália Tortato, do Novo, abriu a discussão. Para ela, a decisão do TSE foi contrária à lei, abre aspas. Eles decidiram que para punir um desafeto, era possível esticar a lei um pouco mais. O sistema mandou um recado claro à população, de que nós não aceitamos quem combate a corrupção. Nós não aceitamos quem sabe muito sobre os nossos podres. Nós não aceitamos pessoas corajosas, fecha aspas, declarou aí Amália Tortato. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão, puxando o gancho da Desirê. Eu estou aqui com o Diogo, nosso produtor, para falar um pouco sobre essa questão do Dallagnol. Inclusive teve manifestação esse final de semana, teve uma manifestação ridícula em que o Dallagnol saiu em carro aí e não tinha ninguém, e eles aproveitaram de uma situação da Marcha para Jesus para inserir essa pauta política dentro de um evento religioso. Falaram que não era nada político, mas no fundo só fizeram política. Inclusive, né, o Moro estava lá defendendo aí o seu camarada Dallagnol. Então, Diogo, a palavra é contigo.
Salve, pessoas, beleza? Então, esse final de semana a gente acompanhou... Ô, Miguel, liga meu microfone aqui, por favor. Esse final de semana a gente acompanhou as manifestações do... em apoio ao Deltan Dallagnol, né? Deltan Dallagnol, a Desirê estava falando aí sobre inelegibilidade, né? E é isso, né? Então, eu queria fazer uma pergunta pro Deltan, né? Ele diz que não tinha, na letra fria da lei, né? Ele diz que não tinha nenhum procedimento administrativo disciplinar, né, contra ele, né? Mas em contrapartida tinham 15 ocorrências que ele respondia no CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. E aí então o que acontece quando ele pede exoneração? Ele não é mais procurador, então como é que um conselho vai punir ele, vai julgar ele, vai avaliar o comportamento dele? O que acontece? Zero, não tem mais nada, né? Ele saiu da carreira de procurador. Mas então é isso, Diego. Então você tem 15 reclamações contra você e aí você mete o pé, velho. E daí ele fala que não tinha nenhum PAD, mas poderiam virar PAD. Daí ele fala que é uma presunção, você tá fazendo Minority Report, você tá condenando o cara antes do cara fazer. Mas não é isso. Agora a pergunta é, dessas 15 ocorrências que ele tava respondendo, em quantas ele foi absolvido? Em quantas ocorrências ele foi absolvido dessas 15? Em nenhuma. Então não é possível que um cara responda a 15 ocorrências graves, diga-se de passagem, algumas bem graves, né? Não vou citar aqui porque tem pouco tempo, mas então é isso, e tá tudo bem, sabe? Sempre o Deltan Dallagnol sempre dando um jeitinho, o famoso jeitinho, sempre, sempre. E é ele quem condena esse tipo de coisa. Então sabe que moral que ele tem pra falar alguma coisa? Zero, ele tem zero de moral. Essa é a verdade. É. E aí eu queria dizer outra coisa, lembrar de outro episódio importante aqui sobre as manifestações em apoio ao Deltan Dallagnol. Estavam lá alguns deputados aí do Paraná, né, com nomes escritos em caminhão de som, né, dentre eles o Tito Barrichello, né, e o Fábio Oliveira. E daí tinha uns outros que eu não conheço lá, sei o que, Cabelo, esses aí não me importa. Eu queria focar no Tito Barrichello, que é delegado, que já foi delegado, né? Que é impressionante, e a mulher dele também, a delegada Tatiana. Delegada Tatiana, que ainda é delegada de polícia, se não me falha, porque eu vejo ela na RPC, assim como eu via o Tito Barrichello na RPC. Então essas pessoas, elas ocupam cargos públicos e depois prestando um serviço à sociedade que a sociedade paga, lógico, tem que pagar, né? E prestando um serviço, esses caras, eles não saem da televisão, assim como fez o Deltan Dallagnol, que se utilizou do seu serviço para criar o seu capital político, e depois eles vão para a política, entendeu? Agora pergunto, principalmente o Tito Barrichello, ok, hoje ele é um político, então ele tem que estar lá, né, fazendo política, assim como a Amália Tortato está fazendo política lá na Câmara, porque daí ela vem com essa coisa, ela sempre é o outro lado que está errado, nunca cabe uma reflexão, assim como a reflexão que o Gilmar Mendes propôs, e o povo e os representantes aqui do Paraná, ao invés de fazerem uma reflexão. Não, o que eles fizeram? Se defenderam, dizendo que aqui é o lugar de trabalho, não sei o que. Ah, papo furado. Seria uma grande oportunidade para a gente pensar o que aconteceu, principalmente nos últimos anos, principalmente a partir de 2013, o que a gente viu aqui em Curitiba com a Lava Jato, que assim como lá o Vinícius Júnior via a gente... via boneco pendurado simulando enforcamento, teve restaurante aqui de Curitiba que simulou enforcamento de sem terra em favor da Lava Jato. entendeu? Isso ninguém fala, acho incrível. Mas eu queria voltar aos delegados. A delegada Tatiana estava lá em cima do caminhão de som defendendo o Deltan Dallagnol, no meio de todo mundo gritando fora a Lula, não sei o quê. E agora, como é que faz? Fora a esquerda, não sei o quê. Como é que faz para alguém fora do espectro político da delegada Tatiana, com que cara que essa pessoa vai lá na frente dela pedir os seus direitos? Entendeu? É, tem que parar com esse negócio, é muito errado. É, tem um grande problema aí desses personagens que começam suas carreiras políticas dentro da esfera do poder do Estado. Eu acho que isso é o que mais deveria ser discutido, Diego. Desculpa aí me alongar.
Não, é importante e necessário falar disso. Inclusive, nesse caso aí, se a gente acompanhar as redes sociais do Tito Barrichello, tá linkado com essa companheira dele, que já tá fazendo campanha, né? Acho que é quase impossível que ela não se candidate a vereadora, então vamos ficar de olho nisso. E é um absurdo a forma como eles já estão fazendo essa campanha para ela, unindo aí o perfil dele nas redes sociais, que é um deputado, e o dela. Eu acho que o que o Diogo fala é mais do que necessário. Como é que você vai registrar um boletim de ocorrência se você sofrer uma violência de uma pessoa bolsonarista, ou num sentido que possa vir aí a divergir dessa fala dela ou da posição política dela? Afinal de contas, ela é uma servidora, né? Então, fazendo campanha política. Eu acho que é inadmissível isso, né? É, independente de como ela pensa, eu acho que cada um tem direito de pensar como quer.
Porque eles têm mania de falar que é apartidário.
E no fundo...
Mas aquilo não é apartidário. Porque o Deltan Dallagnol é um político. O Tito Barrichello é um político. Estavam lá o Marcel Van Hatten, que é outro que também... Cada discurso que ele faz, que é um discurso que é muito próximo de fascismo mesmo, né? De retórica golpista, entendeu? Tava lá em cima do caminhão. A Amália Tortato tava lá. Então só tinha político lá. E a delegada tava lá, Diego.
A gente não pode deixar passar, a gente tá chegando ao fim do programa, a gente tem uma questão que eu vou passar rapidamente, mas é uma questão também necessária de ser dita, né? Saiu no Jornal Plural, agora voltando para a Câmara dos Vereadores, vamos lá, seguinte título da matéria: Greca quer aprovar nesta terça-feira desconto de 5 milhões para a empresa que invadiu a área. Vamos ler rapidamente aqui para finalizar o programa. O texto diz o seguinte: a empresa beneficiada é a Esparta Loteamentos, que invadiu uma área no Campo Comprido e construiu no terreno parte de um condomínio. A área fica na rua Padre José Quentenic e está ocupada pelo condomínio Ville Sanctuary, de casas de alto padrão. A área pública está cercada pelos muros do condomínio. O que é importante que seja dito aqui, né? Eles querem vender o terreno para essa empresa, mas ao invés dos 6,5 milhões da avaliação, que é o que vale esse terreno, né, eles acharam por bem cobrar apenas 1,6 milhão. Né? É um discreto desconto, como diz aqui na matéria, de quase 5 milhões de reais, gente. É uma coisa absurda, né? E para fechar, né, tem uma última notícia que saiu no Plural também, né, de uma votação que, ó, o título é o seguinte: área ocupada por condomínio de luxo deixou de pagar quase 1 milhão em IPTU. A mesma área, pessoal, vejam só. Permuta de terreno público com desconto de 75% foi aprovada pelos vereadores de Curitiba, regularizando a área de quase 9 mil metros quadrados. O que é importante de falar aqui também nessa matéria do Plural, né? Quem que votou a favor, né, dessa benesse, que já vem sendo uma benesse? Alguns dos clássicos vereadores: Alexandre Leprevot, Beto Moraes, Bruno Pessutti, Ezequias Barros, Hernani, João dos Cinco Irmãos, jornalista Márcio Barros, Mauro Bobato, Mauro Inácio, Nori Sato, Oscarino do Povo, Osias Moraes, Pastor Marciano Alves, Pierre Petruziello, Rodrigo Braga Reis, Sabino Piccolo, Salles do Fazendinha, Tânia Guerreiro, Sarginho do Posto, Sidney Toaldo, Tico Kuzma, Tito Zeglin, Toninho da Farmácia, e pra fechar, o Zezinho do Sabará. Eu não posso deixar de falar aqui, pra fechar realmente agora, o Zezinho do Sabará, ao invés de se preocupar, né, com o pessoal da Tiradentes 2, que fica do lado do bairro que ele se diz representar, não, ele tava votando a favor de dar desconto pra empresa que tá invadindo, né, uma terra da cidade de Curitiba. E ele tá fazendo o quê? Afinal de contas, o que que essas pessoas estão pensando? O que que tá acontecendo com a Câmara Municipal de Curitiba? Parece que esses caras não têm vergonha na cara. Dá um desconto de 5 milhões? Pô, tá legal, né? Votaram há pouco tempo o projeto que beneficia quem tem terrenos aí com valores superiores e em detrimento de pessoas que pagam IPTU em áreas muito menores e com baixo valor. Então, não tem como a gente não falar. A gente tá finalizando aqui. E é um escárnio, mais uma vez, o que acontece na Câmara Municipal de Curitiba. A população precisa verificar isso, afinal de contas, essas pessoas estão lá para representar vocês. Então a gente fecha o programa de hoje, né, nesse clima de revolta. Agradeço o Diogo e é isso, gente. Meu nome é Diego Torres, junto com o Diogo da Silva na produção e aqui também no microfone. E Felipe Magal, me despeço, até sexta-feira, fiquem bem, um grande abraço.
Valeu. Você ouviu programa Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.